Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Ainda sobre o calendário eleitoral, no Paraná foram realizadas algumas convenções partidárias, como a convenção do Partido Rede Sustentabilidade. O partido confirmou o nome de Jorge Bernardi na candidatura ao governo do estado. Ele que já foi vereador em Curitiba, agora entra na disputa ao governo do Paraná. Outro partido que definiu a candidatura própria neste final de semana foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, que lançou Doutor Rosinha, ex-deputado federal, também candidato ao governo do estado. Lembrando que na semana anterior, Ratinho Júnior já foi lançado também candidato ao governo do Paraná. A convenção do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, cujo integrante é o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, fez convenção no sábado, também na capital, e o partido definiu pelo apoio à pré-candidatura de Cida Borghetti, do PP, para o governo do estado, e do pré-candidato ao Senado, Beto Richa, do PSDB. PMN, então, lançando apoio e não vai ter candidatura própria ao governo do estado. Terá aí candidatos a deputado estadual e também a deputado federal. Os partidos terão ainda outras convenções até o próximo dia 5, que é o prazo final para a realização, então, dos encontros e a definição das candidaturas de quem disputa os cargos este ano. O prazo para pedir registro no TSE, homologando as candidaturas, vai até o dia 15 de agosto. Três pessoas foram condenadas pela justiça em primeira sentença da Operação Carne Fraca. Vamos aos detalhes.
Três pessoas foram condenadas na Operação Carne Fraca. A sentença foi expedida pelo juiz da 14ª Vara Federal de Curitiba, Marcos José Grey da Silva. A sentença é a primeira no âmbito da operação que foi deflagrada no ano passado. Ela apura irregularidades na Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Paraná, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Foram condenados Gil Bueno de Magalhães, ex-superintendente regional do MAPA no Paraná, sentenciado a 7 anos, 9 meses e 15 dias de prisão, ele que foi condenado pelos crimes de advocacia administrativa, corrupção passiva, peculato e uso de atestado médico falso, com regime inicial semiaberto. Também foi condenado Antônio Garcês da Luz, ex-chefe do escritório do MAPA em Foz do Iguaçu, condenado a 4 anos e 1 mês por corrupção passiva e peculato culposo, com regime inicial semiaberto, além de Carlos Alberto de Campos, assistente administrativo, sentenciado a 3 anos e 8 meses de prisão por peculato com regime inicial semiaberto. Outras 4 pessoas foram absolvidas na ação penal. Em julho, 4 servidores investigados na Carne Fraca e que trabalhavam na Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Londrina foram demitidos. Além disso, outro funcionário público foi afastado de sua função por 90 dias. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Uma pesquisa falando sobre acidentes de trânsito no trabalho indica que os caminhoneiros e os motoboys são as principais vítimas dos acidentes que acontecem.
Os motoboys são os que mais sofrem acidentes de trânsito relacionados ao trabalho e os caminhoneiros são os que mais morrem em atividade, segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. Os motociclistas representaram quase 8% dos 118 mil acidentes registrados entre 2007 e 2016. Já os motoristas de caminhão corresponderam a 13% das 16 mil mortes computadas no mesmo período no Brasil. Os dados levam em consideração acidentes de trânsito ocorridos quando o trabalhador se utiliza do veículo para trabalhar ou quando estava indo ou voltando do local de trabalho. Nos últimos 11 anos, o número de notificações de acidentes de transporte relacionados ao trabalho aumentou quase 6 vezes, passando de 2.798 em 2007 para 18.706 em 2016. O estudo mostra ainda que os motoristas mais jovens são as vítimas mais recorrentes. 8 em cada 10 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foram sofridos por homens com idade entre 18 e 29 anos. O Sudeste concentra quase metade das vítimas. Uma pessoa a cada 100 mil morre por acidente no trânsito relacionado ao trabalho no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O Brasil tem 12 mil intoxicações por agrotóxicos ao ano. O Ministério da Agricultura destaca que tem somado esforços para tentar reduzir o uso de pesticidas.
O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas mundiais e também um dos maiores consumidores de agrotóxicos. 80% dos produtos são aplicados em soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, normalmente plantados em larga escala. O setor movimenta no país cerca de 10 bilhões de dólares por ano. Nesse universo, é intensa a disputa por dois modelos: se o Estado deve reprimir ou facilitar o uso dos produtos. A discussão atinge trabalhadores e comunidades rurais, que lidam diretamente com as substâncias. Relatório da ONG internacional Human Rights Watch aponta que existem poucas leis no Brasil para regular o uso dos defensivos agrícolas. Existe limite de distância somente para pulverização aérea, mas não há norma federal para pulverização terrestre, muitas vezes feita por tratores. Uma das comunidades pesquisadas pela ONG sofre as consequências disso. Uma escola no município de Primavera do Leste, em Mato Grosso, fica no meio de uma grande fazenda que usa agrotóxico. A diretora, que pediu anonimato, conta que a substância afeta alunos e professores.
Tantos anos, né, convivendo com agrotóxicos, nós acostumamos. No geral, quando é época de plantio, a gente sente essa irritação nos olhos, vai coceira na pele, tranca assim a plaqueia. Só que o ano passado deu muito dor de cabeça e vômito. O veneno foi muito forte.
Das 27 unidades da federação, apenas 8 possuem zonas de segurança para pulverização terrestre. Em 2016, foram quase 500 vítimas fatais. E a Organização Mundial da Saúde estima que somente um em cada 50 casos cheguem às autoridades. Mas, mesmo com todas as práticas regulares, setores da sociedade defendem que não existe uso seguro de agrotóxico. Como fala o subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Serafim.
Pode se mitigar o risco, mas é permanente, porque é inerente ao próprio produto. Nós, inclusive, defendemos juridicamente a questão da responsabilidade objetiva do fabricante, porque potencialmente o produto é algo que causa danos à saúde e ao meio ambiente.
Existe preocupação também com um projeto de lei que faz mudanças na legislação sobre agrotóxicos, que aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. Aline Gurgel, pesquisadora da Fiocruz, instituição ligada ao Ministério da Saúde, fala sobre o impacto da proposta na saúde dos trabalhadores.
Produtos que vão ser destinados exclusivamente à exportação, há uma previsão de que haja a dispensa de estudos toxicológicos, e isso desconsidera, por exemplo, que nós teremos nessas empresas trabalhadores expostos. E também tem o caso dos produtos que podem ser registrados no Brasil sem esses estudos, e uma vez que ele passa um determinado período de tempo registrado, que esse registro se torne definitivo.
Sobre a possibilidade de maior regulamentação do setor, o coordenador-geral de agrotóxicos do Ministério, Carlos Venâncio, afirmou que já existem muitas normas sobre agrotóxicos.
Os pesticidas, o agricultor não usa porque ele quer ou porque ele gosta, ele usa porque ele precisa controlar as pragas. Hoje o Brasil participa de um esforço internacional de redução de uso de pesticidas altamente perigosos, né? Agora, a preocupação do mapa também é que o agricultor tenha ferramentas, porque se ele também não tiver produção no final da cultura, também não resolve o problema, né?
Em meio à polêmica, tramita na Câmara outra proposta relacionada ao tema: a criação de uma política nacional de redução de agrotóxicos. A fase ainda é de audiências públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Hoje é segunda-feira, 30 de julho de 2018. Eu fico por aqui e encontro você na edição desta terça-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.